Falando de Livros.
Agora são 9 horas e 20 minutos e eu tenho o prazer de conversar com Alonso Álvares, paulista, editor da Ficções Editora, criou a Fundação Arte, a editora Arte Pau Brasil, editou vários livros interessantes. Em 2005, lançou seu primeiro livro, O Encanto da Lua Nova, considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e participou da seleção do livro infantil de Bolonha. Isso foi com O Encanto da Lua Nova. Aí ele lança agora dois outros livros, As Horas Claras e Era Uma Vez Duas Linhas. O As Horas Claras ele lança pela Ficções Editora e Era Uma Vez Duas Linhas pela editora Iluminuras. Esse último é um livro infantil. Bom dia, Alonso. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie.
Então, que delícia esses livros, viu? Horas Claras, eu te confesso que eu enrolei para terminar de ler, porque eu não queria sair desse prédio onde se passa essa trama, essa história, que é um pouco continuação do Encanto da Lua Nova, não é?
Isso, é uma nova aventura com a mesma turma.
Exatamente.
São 5 meninos que moram no prédio, que tem um cachorro que é amigo de todos eles. E nesse prédio tem uma biblioteca que toma conta de todo o décimo andar. Que é de um velho cego.
Uhum.
E acima dessa biblioteca, o 11º andar não existe no prédio. E eles, esses meninos, às vezes conseguem, através do elevador, porque existe o botão número 11, elevador, mas as pessoas apertam, nunca vai parar nesse andar. Mas eles, às vezes, param nesse andar, entram e aí que começam as aventuras, né? O primeiro era O Encanto da Lua Nova. Eu brinquei com cenários de personagens literários.
Sim.
Tinha Emily Dickinson, Rimbaud, Edgar Allan Poe e outros, né? E agora,
Jorge Luiz Borges, né? Que
são personagens e cenários da ciência, da astronomia, que tem Galileu, Ptolomeu, Copérnico, né? Esses são esses personagens.
Uhum. Nesse livro a gente percebe que o Lupicínio, ele toma mais voz, né? Ele ganha mais voz, né? Não é que toma, ele ganha mais voz. O Lupicínio é o cachorro da turma, né? O cachorro tem o direito de entrar no prédio.
É, então ele conquistou esse direito quando ele mudou. É o prédio, o cenário onde eles moram, é um prédio típico em São Paulo, no centro de São Paulo, que não tem espaço para brincar, não tem um espaço de brincar, não tem playground, não tem garagem, não tem estacionamento, né?
Uhum.
É um prédio comum, com só os andares, e essas crianças têm que viver nesse prédio. Os pais trabalham, né? Saem o dia inteiro, eles ficam lá nesse prédio, bem no centro da cidade. E um deles, quando vem morar, que vem da periferia morar nesse prédio, traz o cachorro, e o síndico não quer, e aí tem uma confusão enorme, tanto por causa disso que ele recebe o apelido de contra, né? Que ele foi contra as regras, contra o regulamento do prédio, e conseguiu o direito do cachorro ter livre acesso no prédio.
Uhum.
Né? E o cachorro é o único que tem assim um nome de gente, Lupicínio, porque quando surgiu, eu estava escrevendo, eu parei para pensar o nome dele e estava tocando Nervos de Aço no rádio, no CD, e falei, vai ser Lupicínio, e ficou.
Interessante.
E essa história, ele ganhou espaço, ele está com bastante espaço, porque as travessuras dele envolvem mais o Lupicínio agora.
Uhum. E chega a menina Clara, né, que vai morar no 9º andar e que gosta de astronomia demais, por isso também todos esses novos personagens, né, ligados à astronomia, como você disse.
Isso. Ela vai morar vai morar no prédio e sofre de vertigem.
Uhum.
Ela adora astronomia, adora os astros, o universo, a Via Láctea, as viagens intergalácticas, mas ela sofre de vertigem e ela vai enfrentar esse problema na mudança para esse prédio, né? Essa história eu escrevi das sombras, né? Porque eles pedem as sombras, daí que vem a brincadeira, a relação com a astronomia, a importância da descoberta da sombra para várias descobertas da ciência, da astronomia, do desenho, né?
Sim.
A história das sombras, quando eles pedem, eu escrevi nos anos 90, na época que eu tinha a minha livraria noturna, que eu ficava lá escrevendo o verso de Filipetas, e chegava em casa e jogava em sacos plásticos, né? Em 2011, eu resolvi passar para o computador E quando eu cheguei em São Paulo, tinha, eu estava passando férias no interior de São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, abri o edital do PROAC e escrevi essa história. Uhum. Né? E na minha sorte, ele foi selecionado entre os 25 dos 300 e poucos inscritos.
E esse foi o Encanto da Lua Nova, não foi? Ou foi As Horas Claras já?
Foi As Horas Claras que aconteceu isso, do PROAC, né, que ganhou esse prêmio de publicação.
Uhum.
E como com o Encanto eu já fazia algumas viagens literárias e a criançada pedia uma história de amor e tal, a Clara entrou na... Depois que eu ganhei o prêmio, na hora que eu fui terminar o livro, a Clara entrou na história. Né? E mudou um pouco, fez o livro crescer, o livro ficou com 224 páginas. Né? E aí deu outro ritmo, né, para a história. Achei que ficou legal essa
ligação. Ficou muito
dela, né, com as crianças, ao mesmo tempo assim, que eles são pré-adolescentes, que está despertando a paixão, e eu faço... E na história tem essa relação com os astros, com a descoberta da gravidade, da atração dos astros, da descoberta de Newton, né? Então tudo isso vai sendo amarrado.
Eu acho que é exatamente a idade que a gente começa a se apaixonar também pela ciência, né?
É.
Não só pelas meninas, pelos meninos e vice-versa, mas também pela ciência, pelos estudos,
isso, é mesmo,
né? Eu lembro que nessa idade, quando eu tinha mais ou menos 12, 13, me apaixonei pelo Leonardo da Vinci.
E a gente começa a descobrir, né, como é que as coisas estão à nossa volta, né, o que os grandes mistérios da vida, né, quer dizer, vai ficar sempre na cabeça, mas...
Sim, claro.
A partir daí que a gente começa a descobrir a lei da gravidade, por que a Terra gira, começa a mudar muita coisa, né?
É verdade. Agora, você aprofunda também outras questões nesse livro, que é, por exemplo, a questão dos moradores de rua, a paciência do casal de húngaros, né, que volta para a Hungria, o país deles, né, e que tem uma relação com essa turma, né, com a meninada que apronta, com o turista que sempre bate a campainha na casa deles.
É. Então, é uma recordação de infância. Eu aprontava bastante também, de tocar campainha, né? Então,
acho que todo menino histórias. Fez isso, né?
E porque tem toda a trama, né? Estão atrás de descobrir quem sumiu, quem pegou, se desapareceram as sombras. Eles querem descobrir isso daí, desvendar esse mistério. Então, todo mundo vira suspeito, né?
É.
Tá? Então, desde da programação de rádio, que o zelador escuta, né, naquele programa policial, desde os moradores húngaros, quando eles saem na rua para tentar descobrir uma coisa de afastar o zelador da portaria para pegar uma caixa misteriosa. Então, tudo isso daí vai criando um suspense dentro da história.
Uhum.
E o Rick, é um dos personagens, né, um dos cinco meninos. Ele era um menino de rua que foi adotado por um casal do prédio.
Que é incrível isso.
Né? E ele leva essa turma para esse passeio, porque em São Paulo hoje, numa cidade grande, a rua é um lugar que as crianças não vão mais.
Uhum.
Né? Então, quando eles fazem esse passeio para tentar descobrir um jeito de tirar o zelador da portaria, eles começam a conhecer as ruas também, além daquele quarteirão da casa deles. Né?
Da casa para a escola, né?
Que moram em buracos de viadutos, né? Um monte de coisa. A história vai contando, vai mostrando, né, esses cenários que tem em volta na cidade. Né?
Uhum. E você continua fazendo citações, né? O turista até plageia o Alonso Álvares, que é o próprio você.
O poema, né?
É, muito incrível.
Porque assim, cada um queria manifestar a sua paixão pela menina nova, pela Clara, do prédio, de alguma maneira, né? De algum jeito, né? Então... E tem até a brincadeira do turista com aquele poema famoso dos modernistas, do Oswald de Andrade.
Uhum.
Né? E aí ele faz o dele, juntando os parênteses de matemática e tal, que é uma inspiração em cima dos poemas do Camões e tal.
É.
E quando ele quer levar esse poema para a menina conhecer, eu brinco com aquela cena inicial do Harry Potter, das bruxas, né, que tem que entregar uma carta, sabe?
Aham. Uhum.
Então, a mãe da menina que não gosta dos meninos, que não gosta do Lupicínio e tal, ela se vê numa situação igual a do pai do Harry Potter. Meu pai não, do tio do Harry Potter, né?
Sim. É engraçado demais, porque o turista, né, que é um menino todo desajeitado e tal, mas ele tem um carisma que a gente... Vai convivendo com ele e começa a gostar do turista, né?
É.
E me conta que, no final, você traz essa, um chat, né, da Clara falando quem são os amigos, que, de certa forma, situa, né, toda a turma desse prédio e dessa turma toda de meninos e tudo, né?
É como acontece no Encanto, que quando eles começam com a história, com a aventura, não dá tempo de ficar descrevendo como é cada um, né? Eu sinto
é uma estratégia, né, de escritor.
Então, por isso que no Encanto da Lua Nova tem um capítulo lá no final, né, que é uma breve apresentação dos personagens aproveitada de uma conversa entre o síndico e o novo zelador. Então, aí apresenta todos eles. E nesse daí eu queria fazer a mesma coisa com a Clara, mas não mandam mais cartas, né? Então, tem que ser via um chat de uma mídia social e tal. Então, ela apresenta todas as pessoas novas que ela conheceu. Para uma amiga através de um bate-papo, né?
Claro, muito legal. E você novamente traz uma bibliografia dos livros que te inspiraram para fazer esse livro, né?
É. São referências.
Que é importante
assim, né?
Isso, é referências.
Outro, né? Ninguém inventa assim, um livro novo, né?
É.
Então, essa história assim, é uma homenagem também à literatura fantástica, ao realismo mágico. Então, tem partes assim. Que lembra um pouco, remete um pouco à literatura fantástica, né? Quando o menino acorda no meio da noite e se descobre com a sombra de outro, sabe? Então, é uma
as vertigens da Clara também.
É, então são... Assim, mas sempre passa rapidamente, né? Não entra
assim,
uma ideia didática, nem nada. Assim, passa os personagens, você vê o Newton, passa rapidinho e sai.
Sim.
O Galileu a mesma coisa, o Platão com a sombra dele também, sabe? Não tem muita explicação. Aí se eles quiserem pesquisar, vão e pesquisam, né?
Claro.
O livro não tem essa pretensão didática, sabe?
Agora, Alonso, você já pensou em transformar esses dois livros, O Encanto da Lua Nova e As Horas Claras, em filme? Porque eu acho que ele é todo cinematográfico, sabe? A questão do Harry Potter lá, que você está falando também, que virou filme depois, eu acho que ele possibilita isso. Porque ele tem cenários reais, né? Ele tem cenários reais e ele tem coisas que o cinema faz tranquilamente.
Adoraria, né? Quem sabe um dia, né? Rosalina, né? Hoje em dia, o conteúdo que está no livro, ele tem vários desdobramentos aí, né? Pode virar seriado, minissérie, filme, teatro, né? Eu tive essa experiência de teatro no ano passado,
pois
com a Bruxa
Morgana,
e agora eu estou transformando aquele texto da Bruxa Morgana e a Família Real para uma história juvenil, romance juvenil. Sai a Bruxa Morgana, entra uma outra bruxa, né?
Para teatro também ou você vai fazer em livro agora?
Vai sair em livro.
Legal.
E aí começa a pesquisar e começa a descobrir um monte de outras coisas que ficam ótimas no livro e não dariam certo no teatro, entendeu? Então,
claro.
Então, eu adoraria que acontecesse isso, né? Ver os personagens assim... Em cena, né? Como aconteceu com a Bruxa Morgana, é muito bacana.
Eu não tive oportunidade de ver, mas ainda quero se voltar.
Oi?
Eu ainda não tive oportunidade de ver a Bruxa Morgana, né? Mas deve ter sido bárbaro e, bom, não deu. Agora, Alonso, As Horas Claras e o outro livro que você também lança no dia 16, Era Uma Vez Duas Linhas, tem ilustrações do Marcelo Sips.
Isso.
Eu queria que você comentasse, antes da gente entrar no As Duas Linhas, falasse dessa ilustração do Marcelo, que é genial.
Então, o Marcelo conheci via Renata, quando a gente fez o livro...
Renata Borges, da Peirópolis.
Né? Que era também uma história meio difícil de ilustrar, né? Que é a paixão entre duas letras, do alfabeto. E aí, eu tinha esse Era Uma Vez Duas Linhas, escrevi ele quando eu estava fazendo aquele curso, quando eu fiz um curso de literatura infantil e juvenil nos anos 90, para saber o que escolher e o que colocar à venda na livraria, né, de autores e livros infantis e juvenis.
Isso muito depois da livraria, daquela livraria de madrugada.
Oi?
Isso depois do tempo da livraria da madrugada?
Isso, durante na livraria noturna. Antes, assim, antes de inaugurar a livraria, como eu vinha da mecânica, da engenharia, eu não sabia, não conhecia autores, não conhecia livros, não conhecia nada. Vinha da periferia de São Paulo, de Santo Amaro, então não tinha livraria lá. Eu conhecia livros, assim, que era da escola, né?
Sim.
Aí eu fui fazer esse curso, e como nesse curso a professora se pautou na morfologia do conto maravilhoso do próprio, ela falava muito do nó nas histórias, né? Que é mais ou menos essas coisas que acontecem na novela, né? Todo dia termina com um nó, desata, no dia seguinte termina com outro, né? Desata, sabe?
Sim.
E a morfologia do próprio se baseia muito nesses nós. E aí eu peguei e fiz, brincando, lógico, na época, eu peguei cartolinas e montei uma história com um nó de verdade, um nó de duas linhas, né? Que também desata. E aí essa história ficou na caixa durante muito tempo. Quando rolou o livro da Paixão de A e Z, eu tirei o livro da caixa, fui no ateliê do Cipes e mostrei. Falei, sério, vai ficar legal com o seu traço, né? Aí ele rascunhou e a Luminura topou de editar e tá aí o livro.
Ficou muito legal, é.
Hã?
Ficou muito legal, muito legal mesmo. E esse traço dele, né, dá uma...
Ele tem uma urbanidade.
Uma viagem também pro texto.
E um humor bem legal, uma paleta de cores diferente. Eu gosto, assim, deu certo. Eu acho que a capa também das Horas Claras foi assim, passei pra ele uma cena, que é aquela cena quando eles perdem as sombras.
Sim.
E aí eles ficam observando a sombra das outras pessoas, né? Que uma é arrastada, que outra tá sonolenta, que outra é mais magra do que o dono e tal. E aí ele pegou e fez isso e colocou na capa. Ficou legal.
Ficou, né? Ficou sim. E, bom, o lançamento dos dois livros, As Horas Claras e Era Uma Vez Duas Linhas, acontece no dia 16, né?
Isso, lá na Livraria da Vila, da Lorena, às 15 horas, é um sábado, né?
Uhum.
Eu acho que vai ser um sábado ensolarado, né?
Tomara, pra ter muita sombra até.
É. E vai ser legal, bacana, né? Assim, você vê dois livros... Saem mais dois agora pela Luminuras também, da mesma caixa, né?
Sim. Essa caixa é uma caixa bacana, né? Tem coisa aí.
Tem coisa, Rosali. Só de aventuras com essa turminha aí, eu tenho... São quase seis prontas.
Né? É mesmo?
É.
Alonso, que notícia boa. Porque eu te falei, eu li o livro devagar para não sair desse prédio. Porque quando a gente vai lendo, a gente se sente no prédio também.
Ah, que legal.
E aí eu falei, nossa, eu vou me mudar. E cadê essa turma? Eu vou parar de conviver com essa turma. Então, sabendo que essa turma volta, né? É muito bom.
A próxima é sobre cenários e personagens filósofos.
Olha, né? Só.
Que é sobre idealismo.
Sim. Os meninos crescem um pouquinho...
Não sei se crescem, viu? É difícil de... Eu fico muito naquela pré-adolescência, eu gosto dessa...
É uma fase boa de descoberta.
É uma fase boa, né? Porque tem aquela coisa da descoberta, da curiosidade, né? Que a gente chama da doença da curiosidade, né?
Sim.
De estar pulsando em tudo, questionando tudo. Não é mais criança, mas também não é adolescente ainda, né?
É verdade.
Então, eu gosto dessa... Engraçado que eu fui retomado, assim, muitos anos depois, né? Esse livro foi reescrito, né? Entrou a Clara, entrou os húngaros, os personagens novos.
Uhum.
E eu fui reencontrá-los, né? Depois de muito tempo, que eu fiquei afastado deles, assim. Então, mais de 10 anos, ou por aí.
Que bacana.
Foi legal o encontro, acho que deu certo.
Sim, deu super certo. Quero mais, viu, Alonso?
Ah, obrigado.
E desejo super sucesso. Eu acho que é um livro que vai entrar também pras listas aí dos livros escolhidos e selecionados pelos órgãos públicos. Eu acho que vale a pena, porque são livros deliciosos. Seu texto é muito bom e as suas histórias, né, que ajudam a imaginação de várias maneiras e trazem outras referências, quer dizer, abre portas também.
Que bom, legal. Obrigado.
Muito bom. Obrigada eu de você falar com a gente mais uma vez aqui no Universo Literário.
Terceira, né, Rosali?
É, isso mesmo. Vamos lá, vamos na série, então. Grande abraço, Alonso.
Obrigado, Rosali. Tudo de bom para você. Um beijão.
Para você também. Tchau. Eu conversei com Alonso Álvares. Ele está lançando no próximo dia 16 de março, agora lá em São Paulo, mas os livros já estão disponíveis para quem quiser. O site dele para acompanhar é o www.alonsoalvares.com.br. Esses dois livros, As Horas Claras e Era Uma Vez Duas Linhas, que foi publicado pela editora Iluminuras, Também tem o site da editora Iluminuras, que é www.iluminuras.com.br. Os dois livros, que vão ser lançados no dia 16, têm ilustrações do Marcelo Sips, que também você pode conferir no site, que é www.marcelosips.com.br. Um livro lançado pela editora Ficções, www.ficções.com.br, e o outro pela editora Iluminuras. Todos dois vão ser lançados no dia 16 de março. É isso aí. Livros muito legais.
Falando de livros.